Além dos fatos.
Sabe-se hoje que as folhas verdes, como espinafre, couve, são riquíssimas em fibras, vitaminas A, C, K, minerais essenciais para o funcionamento do organismo. Elas contribuem para a desintoxicação por meio dos compostos bioativos que ajudam a eliminar toxinas e melhorar a função hepática. Além disso, o consumo regular de verduras está associado à redução do risco de doenças crônicas, incluindo problemas cardiovasculares e diabetes. Estudos recentes também destacam o uso da babosa na recuperação do tecido e no combate a doenças crônicas. Seu gel possui propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas que ajudam a equilibrar a microbiota intestinal, essencial para uma boa saúde metabólica. Além disso, a babosa tem se mostrado potencial na redução de marcadores inflamatórios, promovendo não apenas a nutrição, mas também a cura de forma natural e eficaz. Sabe de onde é esse trecho que eu li aqui, Veri?
Conta!
Da revista Vida e Saúde, de um artigo que uma pessoa que a gente conhece bem, que escreveu. Você tem um palpite de quem foi?
Eu acho, assim, pensando bem, que foi a doutora,
uma amiga nossa, parceira, né, que vem ao programa, que se chama Liliane.
Acertou!
Liliane Neto!
Nossa nutricionista oficial aqui do Além dos Fatos.
Nossa Nutri Number One. Que, a propósito, está com a gente hoje, viu, pro pastor? Você que gosta de pegar boas aulas, né?
Com certeza.
Dar uma checadinha em como estão seus valores nutricionais, se está tudo em ordem, né? Hoje é dia.
Lili, seja bem-vinda mais uma vez.
Obrigada. Eu tava tentando imaginar onde você ia chegar. Pensei, nossa, que legal esse trecho, né? Recordando aqui de alguma coisa que eu já tinha pensado sobre o assunto e realmente, Larissa, me surpreendeu.
O da Vida e Saúde, eu pensei que fosse um artigo da Vida e Saúde de 1968, por aí, 69. Tempo que a gente estava nascendo.
É verdade, verdade. Daqui um pouco.
É, hoje vamos falar se essas plantas, elas realmente curam, o que faz com que a cura realmente aconteça.
Exatamente, a alimentação, espiritualidade no processo de cura, né? Como essas duas coisas se relacionam. E claro que todo dia ele tá aqui com a gente, pastor Gilmar Batistotti.
E aí, tudo bem? Uma alegria estarmos juntos. Eu tava abrindo aqui que hoje tem uma notícia, não sei se você viu, que é uma discussão sobre a explosão do número de câncer nos jovens adultos nos últimos 10 anos.
Eu não cheguei a ver ainda essa nova notícia, não, mas é alarmante hoje. Mesmo. A gente consegue, até pelas pessoas que a gente conhece, perceber o quanto essa doença está chegando antes.
É, e aí tem discussão, né, sobre são os agrotóxicos, o que é, o que pode estar sendo causado. Então, eu estava vendo o tema de hoje e aí tinha visto essa notícia.
Uhum.
Né? Que é um desafio para hoje. Né?
Sim.
Como a gente está comendo, né? Como a gente está se alimentando.
É verdade. É, Liliane Neto, que é a nossa. Eu já acertei o nome. Depois de anos aqui no Além dos Fatos,
não
com a Liliane, eu chamo ela de Melo em um dos programas aqui. Mas, gente, releva. A Lili, você segue ela lá nas redes sociais também, Nutri.adventista, né?
Exato.
Lá no Instagram tem muito conteúdo bacana também, principalmente sobre alimentação saudável, 100% saudável, né, Lili?
Exato, a gente busca ali na natureza encontrar essas ferramentas que o corpo está pedindo, implorando, e aí através da nutrição Deus vai podendo abençoar a nossa vida.
Muito bem. Veri, o pessoal tá aqui no YouTube, viu?
É, eu tô olhando aqui.
Participando.
Tô chegando aqui, agora saiu do Em Breve, tá no... Oficial tem enquete.
Tem enquete.
Conta.
Hoje eu... Ai, gente, me perdoa. Hoje foi esquecimento meu, eu não fiz a caixinha no Instagram, mas fique aqui à vontade para conversar com a gente a respeito da enquete. Porque eu pergunto se você já sentiu que a fé te ajudou na cura de alguma enfermidade. E aí, se você quiser comentar aqui com a gente, fica à vontade. Porque até agora, 100% disseram que sim. Não teve nenhum 1% que disse que não. Todo mundo que votou até esse momento disse que sim. Já senti que a fé me ajudou na cura de alguma enfermidade também. E continuo, Veri, que em relação aos alimentos agora, na minha família. Um tio meu, ele tava perdendo muita parte da visão. A visão dele tava fechando. E ele mudou a alimentação e parou. Não progrediu mais. Estagnou, onde ele não perdeu toda a visão, né? Ele consegue ainda enxergar por conta da mudança de alimentação que ele fez.
Exato. A gente tem aí um fator físico que a ciência fica tentando explicar, né? Como que os hábitos, como é que a alimentação, como é que o estilo de vida pode conduzir à cura, pode levar uma pessoa a prevenir doenças ou realmente curar alguma doença que já existe. Mas o que a gente percebe é que não é só isso. Parece que falta uma peça nesse quebra-cabeça. Se a gente for pegar só o que é comprovado cientificamente aí por essa visão física.
Pois é, e o programa de hoje, você falou em comprovar cientificamente, né, cada vez mais os estudos mostram que a oração, a meditação, né, e propósito espiritual nos ajudam nesse sentido, né, de melhorar, de suportar melhor, né, os efeitos de doenças e medicamentos. Mas afinal, o que acontece quando a fé entra em cena, junto com a medicina, Pastor Gilmar? Será que a espiritualidade realmente pode curar o corpo ou apenas confortar a alma? Boas perguntas, Larissa.
É muita coisa pra gente conversar hoje, viu, Veri? E sabe de onde veio esse programa também, conversando com a Lili, pastor? Que a gente já fez alguns programas aqui do... Não podemos comer tal coisa, o ideal é que a gente evite isso, que a gente evite aquilo. E aí vocês comentaram, mas tem tanta coisa boa pra gente comer, tem tanto alimento bom que faz diferença na nossa vida. Vamos falar disso também, é aí que vai entrar hoje o nosso assunto. E aí eu queria que vocês começassem...
Antes de começar, você viu o que a enquete tá falando aí?
Você já sentiu que a fé te ajudou
resultado
na cura?
100%.
100%. Não mudou ainda. Ainda não mudou,
continua,
olha só.
100%.
Continua, Veri.
Interessante.
E geralmente ela não é comum, né? Ficar assim. Vamos ver até onde ela vai no 100%. Mas começando do ponto da espiritualidade. Daqui a pouco a gente entra no ponto dos alimentos e aí eu quero que você até traga alguns exemplos aqui práticos pra gente.
A convidada, por favor.
Os dedinhos.
É que é um assunto tão rico, né? Essa espiritualidade, realmente, a ciência vem mostrando que ela tem impacto positivo na vida das pessoas. As pessoas tendem a ter um processo de recuperação maior. E a ciência fica tentando assim explicar, né, qual foi o remédio, qual foi a sequência de fatos que levou, por exemplo, uma pessoa a sair do hospital ou ser curado de uma doença. E tem coisas que a medicina ela realmente não explica. Não existe hábito que seja superior àquele que é a fé. A fé, ela age por dois caminhos, né? Um deles é que a pessoa que experimenta o ato de fé, ela desenvolve uma confiança muito grande. E aquela confiança transmite para aquele ser, para aquela pessoa, que aquilo realmente vai se concretizar. Isso conversa com as nossas células, né? A esperança, ela traz assim uma conotação muito positiva. Então, se a gente acreditasse em qualquer coisa positivamente, provavelmente isso traria algum benefício para o corpo. Mas aí a gente tem um segundo fator, né? Que quando você acredita em Deus, você está ali crendo que o Criador está fazendo uma restauração na sua criatura. E aí que a mágica acontece, né? O milagre acontece. É quando existe uma união entre o esforço físico, o esforço humano e a graça divina para que essa cura aconteça.
E aí eu relembro o texto que faz parte do discurso de Paulo no Areópago, né, em Atenas. Ele começa a dizer: o Deus, lá no verso 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele é mesmo quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. E aí ele vai dizer, lá no verso 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos profetas, dos vossos poetas têm dito, porque dele nós também somos geração. Então há uma ação de recriação, né? Daquele que nos criou, né? Então, nele nós vivemos, nele nos movemos e nele nós existimos. Por isso há uma ação sobrenatural.
É um grande desperdício uma pessoa que ela descobre ali que está doente e que ela busque aos profissionais somente, né? É claro que nós precisamos dessas pessoas para que elas possam ser também luz ali na nossa jornada de cura. Mas se você busca somente eles e deixa Deus por último, né? Quando você não tem mais nenhuma esperança aí que você vai buscar o Criador, provavelmente você desperdiçou muito tempo. Então, buscar esse Deus em conjunto ali com a medicina, com os profissionais que te atendem, buscando ele diariamente com fé que ele realmente vai fazer o melhor por você, com certeza vai te dar um desfecho muito diferente daquele que você teria. Você vai ter mais esperança, você vai ter mais saúde, até mental. Porque quando a gente crê, essa crença ela também nos sustenta e ela nos ajuda a passar pelos momentos difíceis.
E aí a gente tem uma linha, né, Liliane, que ela é uma linha muito tênue, assim, diante do resultado positivo e do resultado negativo. Os resultados negativos, linha tênue eu digo no sentido de descrença, né,
qualquer um dos lados a pessoa pode tendenciar ao fazer humano.
É, exatamente. Ou eu digo, eu pensei assim na ação, às vezes, em um indivíduo que faz tudo aquilo que é correto, busca fazer o que é certo. Então, estamos falando em termos alimentares, ou mesmo uma pessoa que adoece, que se apega na ação sobrenatural, divina. E isso não acontece. Eu vou fazer aqui o contraponto, né, para a gente pensar. Às vezes não acontece do jeito que a pessoa pensou, né? Eu, por exemplo, já vi muita gente seguir orientações e adoecer, né? E já vi muita gente orar e o resultado não ser o que ela esperou. E eu estou colocando isso porque mesmo que os resultados sejam negativos, aquilo que é certo nunca deixa de ser o melhor e nunca deixa de ser o correto, né? Quando Deus nos dá orientações, porque a gente falou ontem um pouquinho sobre isso, são muitas variáveis quando a gente fala de vida, né? Então, eu quero só reiterar isso, que independentemente de resultados, eu, por exemplo, como padrão de vida, eu digo assim, aquilo que eu posso fazer para ter uma melhor saúde, eu vou fazer. Significa que eu, né, vou ter a melhor saúde? Não necessariamente. A probabilidade vai ser maior, né? Vou continuar me apegando naquilo que eu acredito, que é em Deus, diante de um cenário negativo. Eu, por exemplo, estou intercedendo por uma pessoa, uma jovem que tem um câncer, né? E está lutando contra a saúde. Eu não sei o histórico, não sei a vida. A conheci num voo, ela estava indo para a cidade para começar os tratamentos, né? E o quadro dela é delicado, né? É delicado. Mas eu continuo me apegando, continuo orando, continuo intercedendo, porque nele nós vivemos, nele, né, nós existimos e tudo vem dele, né?
E ele é soberano. As decisões dele são... Nós não podemos entender todas as faces, né? Como você tem colocado muito bem aqui, que o saber dele é soberano. A nós cabe a confiança. E aqui, quando a gente fala de saúde, muitas pessoas falam assim, eu não vou começar um tratamento porque Deus vai me curar. Existe uma fala que, né, em algumas segmentos ou algumas pessoas pensam que se elas fizerem algo, elas vão estar duvidando que Deus é capaz de curá-las. Mas Deus, ele usa os recursos naturais, ele usa a natureza como ferramentas para trazer a cura. Então, às vezes a gente pensa assim, poxa, eu quero muito um carro, Senhor, me dê um carro. Mas você sabe dirigir? Não. Então, você não fez nem o básico e você está querendo que Deus ele aja. Mas talvez nem você mesmo acredite que Deus vai te dar aquela bênção que você está pedindo. Então, quando você coloca nas mãos de Deus a sua saúde, no caso, a sua doença, você deve fazer aquilo que está nas suas mãos. O que tem nas suas mãos, né? Como a viúva ali. O que você tem aí? Eu tenho uma jarra de azeite, é o que eu tenho. E o Senhor vai usar aquilo, né, que você tem como uma forma de te trazer a cura, né? Por vários momentos Jesus usou o barro, né, que estava ali pertinho dele, para colocar nos olhos ali do cego para que ele fosse restaurado. Ele teve assim, uma didática de mostrar para nós que tem coisas ali que você pode utilizar na sua rotina que vai favorecer a sua saúde. E aí vem a tal da sabedoria, de você conseguir enxergar essas possibilidades quando você realmente tem a fé que o Senhor Deus vai fazer o melhor por você.
Assim como o tratamento médico, ele tem o seu papel nesse, né?
Sim.
Eu hoje encontrei uma colega que a mãe está lutando com a sua saúde. E aí alguém se aproximou dela, alguém que tem os princípios que a gente tem, e falou para ela que é possível que, junto com esse tratamento, ela mude seus hábitos alimentares, ela cuide, né? Como um fator de...
Não somente tomar um remédio.
Exatamente, exatamente. E aí a nossa discussão era os desafios que ela tem para mudar os hábitos, né? Que é extremamente desafiador, né? Alguém que traz. E aí elas estão tentando. Não, você está agregando algo que vai contribuir. Você está fazendo tratamento médico, está, né? Está fazendo sua quimioterapia, né? Mas junto com isso, vou cuidar do meu organismo. O que.
Fortalecer.
Exatamente.
Né?
Então está lá a eliminação do açúcar, o glúten, né?
Água, o que eu posso fazer, né? Você conseguir enxergar dentro do jogo quais são as peças que estão sob o seu controle e quais são as peças que não estão sob o seu controle. Porque acontece muito disso, a gente tentar controlar qual especialista que eu vou passar no pronto-socorro, coisas que não estão sobre o seu domínio. Mas você, dentro da sua esfera de opções, você tem ali oportunidades que estão ao seu alcance. Você deve se apegar e perder o seu tempo em descobrir quais são essas ferramentas que você pode mexer, quais são essas peças do tabuleiro que você pode mexer para você realmente não focar naquilo que você não tem condição de controlar.
Uhum. E eu estou enfatizando aqui o que se tira, né? E a nossa ênfase hoje é o que se coloca, né? Porque eu li a matéria, né?
Sim.
Então eu fiquei com vontade de comer muita tâmara hoje. Pena que eu já estava aqui, senão eu ia trazer um pacotinho de tâmara aqui dentro.
Tâmara é um bom substituto para docinhos, né?
Eu andei
de comer o docinho.
Tem várias receitas.
Tem bombom de tâmara com morango. Eu tenho uma certa resistência com tâmara, mas eu ainda vou abrir meu coração para elas.
Não, olha, a gente faz uma sobremesa de tâmara lá em casa, que eu vou te dizer. Vou ter que trazer um pedacinho para você.
Pronto.
Esse...
É disso que...
Larissa, já se transformou em promessa.
Pronto. Tá gravado, Veri. Já era.
Registradinho.
O nosso ouvinte, o Paulo Taveira, ele pergunta, já que você tocou no assunto da natureza, ele pergunta em relação a isso, porque ele sabe que existem 8 remédios. Mas ele pergunta, são só 8 remédios? Parece tão pouco! Eles dão conta do que precisa dar conta?
Bom, então, assim, para os nossos ouvintes, devemos relembrar quais são esses remédios. A gente chama de remédios porque eles são ferramentas que estão à nossa disposição para serem aí os ditadores do bem-estar. Então, boa alimentação, exercício físico, muita água,
ar puro,
luz solar, temperança, confiança em Deus e a alimentação. Então, esses...
Repouso, eu acho.
Repouso.
É, a alimentação foi
primeiro. Já foi, verdade.
Foi primeiro. Que então, eu gravei que alimentação é primeiro, que você falou alimentação...
Boa alimentação.
Boa alimentação. Eu falei, aí eu já ia perguntar, mas boa alimentação? Está muito amplo isso aqui.
É porque assim...
Porque
gente,
o meu olhar...
Quando a gente faz essa sequência, né, de palavras, elas formam o acróstico bem-estar.
Uhum.
Então, quando você...
Ah.
Um conta.
Boa alimentação.
Aí depois o exercício, muita água. Então eu fiquei ali com a espiritualidade, isso, né? Isso. Seria a próxima palavra. O sol, o S, o T, a temperança, o ar puro e o repouso. Isso. Então você forma o acróstico bem-estar. É um segredo que você aplicando na sua vida, provavelmente 90% das patologias vão cair dentro dessa esfera, né, de hábitos. Existem alguns outros, né, que nós adventistas entendemos que também fazem parte desse conjunto, que são os hábitos sociais, né, a nossa vida social, ter bons relacionamentos, ter uma qualidade ali de convivência. Também a questão de moradia, aonde você mora, a qualidade da luz que entra na sua casa, do tipo de trânsito que a gente tem perto, poluição. Então, isso também é um hábito que nós valorizamos. Existem, quando a gente junta todos, dá mais ou menos 13 bons hábitos, se a gente fosse fazer ali os remédios naturais, baseados aí nessa literatura adventista que a gente às vezes estuda. Mas, quando a gente valoriza essas coisas básicas da vida, elas vão conotar para nós uma estratégia completa, que não é cara, como se fala por aí, né? A gente pensa muito em medicina, em tratamentos, coisas realmente absurdas, porque quando você vai na farmácia, às vezes você deixa boa parte do seu salário ali. Mas se você compreender como que o seu corpo funciona, como é a fisiologia, você provavelmente vai gastar muito menos e você vai conseguir tratar com coisas que a natureza oferece. As próprias ervas, né, os chás, a gente tem muitos remédios que podem ser utilizados ali dentro da natureza, que você realmente resolve com um bom composto de chás.
E quando a pessoa perguntou ali, né, perguntou exatamente dessa questão da natureza em si, do verde lá, da floresta, né? Aqui a gente colocou algumas situações e coisas que nos ajudam, atitudes, etc., né, que nos ajudam a ter saúde e qualidade de vida. Mas se formos entrarmos na mata para ver, aí são bilhões de opções.
Ou na beira da praia,
ou
caminhada lá em Camburi.
Ah, é.
Né? Entendeu? Lá, aquela caminhada em Camburi de manhã.
Ou subir a montanha ali em Campinho, Marechal Floriano.
Exatamente, então. Exatamente. Gramado, Canela, caminhar na beira do Rio Guaíba.
Vamos ampliar.
Eu tô...
Serra da Mantiqueira.
Exatamente.
Só viajar já tá de bom tamanho.
Paraíba.
As capivarinhas ali.
Mas é interessante a gente citar o seguinte: a natureza, ela não é a mãe, né, de todas as curas. Ela é um recurso que Deus deixou para a cura. Porque tem muitas pessoas que elas acreditam que a natureza, ela tem a sua função holística. E elas entendem que essa tal da mãe, ela vai fazer tudo pela cura. Só que a gente entra num patamar de limitação, né? Essa natureza, ela também está corrompida, ela também está sofrendo as suas consequências por conta desses tempos que vivemos. E ela não traz tudo que a gente precisa, né? Fazendo tudo certinho, como a gente estava comentando, usando todos os recursos naturais, provavelmente você vai chegar ao fim, você vai morrer caso Jesus não volte. Então, a limitação, o que nós entendemos de tratamentos e cura, ela não é uma questão para você viver eternamente. Ela é uma forma de você admirar a restauração que Cristo pode fazer na vida de um ser humano através desses recursos, mas que o grande objetivo do plano de salvação é salvar o homem do pecado, é nos transformar de acordo com o querer de Deus para um mundo melhor e superior.
E colocar meu olhar para a minha origem, para aquilo de onde eu vim. Porque é muito notório que o ambiente que nós vivemos não é o ambiente que nós deveríamos viver. Né?
Não é mais.
Não é o nosso habitat.
Não é mais o nosso habitat. Né? Morar num prédio, morar numa grande cidade.
Andar de sapato o tempo todo.
Exatamente.
Né? Salto alto.
Salto alto.
É muito interessante isso. Desculpa te cortar, pastor. Mas é que quando eu tive Covid, eu e meu pai tivemos juntos. E aí, eu lembro que nas nossas receitas lá de orientações da médica que nos atendeu, além dos remédios, no finalzinho ela escreveu andar descalço na grama.
Claro, olha aí. Olha aí.
Desintoxicante, é anti-inflamatório.
Olha aí.
Olha só.
É, então, a gente vive... Eu tô pensando aqui o indivíduo que pega um trânsito intenso para o trabalho, como muitos que estão ouvindo a gente nesse momento, estão voltando.
Nesse contexto.
Estão saindo, vão pegar trânsito. Aqui nós vamos pegar só uns 10 minutos até em casa, né? Um pouquinho mais, né? Mas quem está ouvindo a gente num congestionamento, é essa a vida. Minha esposa saiu hoje 5 da manhã para São Paulo, que ela tem uma reunião no escritório hoje 5 da manhã, né? E vem no início da noite. Então, é esse o ritmo que o senhor deseja.
E aí, quando a gente se visualiza fora do nosso habitat natural, o que, que é importante a gente perceber? Que nós precisamos fazer adaptações. Uhum. Se você pode voltar ao campo, se você pode viver as suas escolhas ali da forma mais natural, faça. Mas se você ainda está num ambiente que seja aí, né, de cidade grande, que tem essa correria que a gente conhece...
E que talvez nunca vai voltar para o campo.
Que nunca vai voltar. Você precisa se adaptar. A gente pega um hamster, a gente tira ele lá da natureza, coloca ele dentro de uma gaiola e a gente precisa reproduzir aquele ambiente natural dentro da gaiola. Então você coloca uma palha, você coloca uma rodinha para ele correr, porque ele é de luta e fuga, né? Então ele vai precisar ali de um exercício para se desestressar, porque se você não fizer isso, provavelmente ele vai morrer, porque ele saiu muito daquilo que era o natural dele. Então, se você está dentro da cidade grande e passa o tempo todo sentado, você precisa de uma esteira, você precisa de uma rodinha, você precisa reproduzir o que você faria num ambiente natural. Ah, se você está com baixo de vitamina D, não, nossa, não consigo tomar sol de maneira alguma, você precisa repor a sua vitamina D. Então, a sua percepção sobre o mundo deve ser que você deve se adaptar dentro das condições que você tem para fazer aquilo que seria natural. Fim de semana, quando você tiver a oportunidade, vai para o parque, vai para um lugar arborizado, vai para o sítio. Uhum. Isso vai trazer para você qualidade de vida. Vai trazer você reconexão com aquele lugar onde você saiu.
Mar e floresta, Veri.
Mar e floresta.
Mar e floresta.
Isso. Ah. Guarda essa
palavra. Mar e floresta.
Tô precisando de mar. Olha, se alguém estiver me ouvindo, quiser me convidar para pregar.
Na beira da praia.
Alô, alô, conterrâneos.
Estou aí à disposição.
Vamos fazer um intervalo rapidinho?
Ah, mentira.
Verdade.
Não, estou muito rabo.
Só começando.
Ai, ai, ai.
O que é isso, velho? Não. Eu quero saber o que é boa alimentação. Quero voltar aqui.
É isso então, daqui a pouco.
E boa moradia.
E boa moradia.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos, hoje falando sobre saúde, boa alimentação, que daqui a pouco o pastor vai entender melhor o que, que é,
mas curioso.
Também como tudo isso conversa com a espiritualidade e o poder de cura. Vamos entender isso daí um pouco melhor, Veri.
Verdade.
Eu tô buscando aqui na revista, ver se tem algum tema aqui, tem algum tema da revista infantil, se tem algum tema do... De saúde aqui, né? Uhum. Eu aqui vagando pelo deserto. Vou fazer um arranjo aqui.
Passa, né? Pastor, pode fazer.
É um desafio andar pelo deserto, uhum. Né? A gente precisa de água, né? Mas o Senhor está conosco, a gente precisa do cuidado, né? E o Senhor cuida da gente. Tem aqui uma cobrinha aqui, olha. Como é que é o nome do camelo mesmo?
Caleb.
O Caleb viu uma cobrinha aqui. Olha, a água está jorrando, ó. A água está jorrando. Então só para fazer uma ligação, de que a revista desse mês, lançamento, vai ter aqui na lição número 5, provisões divinas para as nossas necessidades. Mas você pode...
Lembrar, né?
Pode falar da outra agora.
É a nossa recomendação para as crianças, né?
Exatamente.
Exato.
Eu nem falei
descobrindo
que era
Rodrigo tesouros.
Silva, exatamente. Uhum. Nem falei.
Daqui a pouco a gente dá o contato, porque nós vamos trazer também para a família toda, né? Para a saúde geral. Já que você falou nos 8 remédios da natureza.
Essa tá demais. Essa revista aí, eu peço só pela capa.
Exato.
Tá?
Então, é muito bonita mesmo.
A máquina, ela chama atenção, né?
Demais.
Uma cor quente. Uma combinação quente de cores aqui, né? Então você vai ter aí na máquina humana os 8 remédios da natureza.
É demais, né? Fruta e verdura é um negócio demais. É de encher os olhos, né? Eu olho melancia aqui e minha boca enche d'água.
Os micronutrientes, eles são assim, aquilo que o nosso corpo parece que mais deseja. Né? Se você tá assim com vontade de tomar um refrigerante ácido, provavelmente seu corpo tá precisando ali, de uma acidez, de um limão. Uhum. Então o nosso corpo, ele é muito sábio, a gente precisa aprender a ouvi-lo, né? E essa revista realmente, ela traz muitos ensinamentos sobre espiritualidade e também sobre como comer bem. Então acho que vale a pena, é só você mandar uma mensagem que o pessoal vai falar aqui o número 12981510081. Porque essa revista, ela tá a uma mensagem de distância, né? Nem custa, não.
Exatamente.
Tem.
Não.
Uma coisa que eu acho muito...
mensagem de distância, eu gostei.
Tô bom, né?
Sim, maravilhoso.
Anota aí.
Essa revista está a uma mensagem de distância.
Eu acho
não
que
tem
essa...
nenhum custo, é só a sua mensagem.
Eu acho que essa inspiração que toda...
Anota essa, Rosava.
Eu acho que essa inspiração toda que tá vindo daí, desse lado da mesa, tem a ver com a combinação. Vocês estão no...
o Veri tá
na paleta. Estão parecendo um trio que vai cantar na igreja, né? Que tem duas moças de uma parte.
Tons terrosos.
Eu não passei pra você, Veri, a paleta do dia?
Ela não enviou pra você?
Ai, não acredito.
Se passou, eu não vi.
Não passei.
Ô, Veri, mas eu só ia lembrar, sabe do quê? Da água de coco. A gente começou a falar aqui...
Ali em Camburi, né?
Porque eu já gostava de água de coco, mas eu aprendi a gostar mais ainda lá em Vitória.
Porque ali em Camburi é cada quantos metros? 50, 100
eu
metros.
Tinha aquela paradinha no início da praia, o mesmo,
sim,
de sempre.
Aquele ponte onde o caminhão chega.
Exatamente, ali.
O coco
ali.
Fresco.
E alguns levavam coco lá em casa, Liliane.
Nossa,
lá
em casa.
O pessoal descobre, já era.
Aquele cacho, assim, enorme. Né?
Saúde.
Gente, o iogurte de coco, de polpa de coco, eu preciso deixar lá no meu Insta a receita, que fica sensacional.
E é super simples a receita,
muito
fácil. Eu
fazendo
propaganda aqui, desculpa, eu odeio coco. Se tem uma fruta que eu não consigo comer, é coco. Mas eu fiquei muito admirada com
por isso
a facilidade
que a gente se combina.
Iogurte.
E água de coco também.
É por isso que a gente se combina.
Água de coco.
Eu amo coco.
Não, eu não acredito.
É por isso que a gente se combina, porque eu amo coco e ela tem coco.
Sobra pra uma.
Água de coco?
Não consigo com coco, pastoria. Eu já tentei. Até depois de adulta, porque vai que era coisa de criança.
É um dos alimentos com mais minerais da natureza.
Não consigo, Lili. Mas você... Tá, você que tá acompanhando aí a Rádio Novo Tempo, pode ter essa revista aí, que é um manual completo para você transformar os seus hábitos alimentares e também transformar a sua saúde. É só mandar uma mensagem pra gente, como ele falou, uma mensagem de distância, 012981510081. Máquina Humana ou então Egito para receber a revista infantil. Oi, pastor.
Digita isso.
Eu só quero dizer que o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações.
Mas, pastor,
abra seu coração.
Água de coco com groselha, ó. Esse é assunto de outra pauta.
Mas é aquela groselha do mercado?
Não.
Não é xarope de groselha, não.
Aquela eu uso para pintar o pneu do carro.
Aquela lá você põe álcool, daí dá pra brilhar.
Dose
o pneu.
Maior de álcool e o pneu fica brilhando.
Mas o pastor precisa que você esclareça uns dois pontos. Na verdade, o pastor é um ponto e eu sou outro ponto. Vamos pegar um... Pastor, primeiras damas, tá?
Por favor, por favor.
Boa moradia, Lili. Explica pra gente, porque há pessoas... que podem não ter condições de morar em um bom lugar, em um bom bairro, ter uma boa casa. Então, o que quer dizer boa moradia?
Nós partimos da intenção de que as pessoas, elas de alguma forma, aquelas que podem escolher a sua moradia, que podem ali definir aonde morar, porque a gente sabe que a vida passa por diversas complexidades e que as pessoas elas moram muitas vezes aonde dá, nas condições que tem. Mas, com certeza, você tem condições de fazer melhor, de criar um lar dentro de onde você vive. Então, um lugar limpinho, um lugar que tem higiene, um lugar que você pode ali ter talvez uma janela, né? Deixar essa casa arejada. Se você tiver essa oportunidade de escolher aonde morar, você escolher que seja perto da natureza, né? Se você pode ali escolher perto de um parque, um lugar arborizado, isso é muito vantajoso. Nós estávamos conversando aqui, eu não tenho condição de ter um sítio para plantar. Mas será que você pode plantar uma horta na sua casa, dentro do seu quintal, colocando ali algumas frutas, né? Ou alguns vegetais.
Na sacada do seu prédio.
Eu já vi gente fazer... Olha aqui, o velho mostrando a jabuticabeira dele, recheada.
Está carregando.
Veri, é sério?
É seríssimo.
E elas já estão a ponto de...
De comer.
De comer, velho?
Estão chegando,
Estão chegando? Então eu vou esperar. Eu vou esperar jabuticaba, porque... Eu não lembro a última vez que eu comi jabuticaba.
Ah, é maravilhoso.
É demais. É. Isso aqui tem gosto de infância.
Sabe quantos pés de acerola tinha na casa da minha avó? Eu falo tinha porque agora deve ter uns 5. Mas já chegou a ter quase 12.
Nossa.
E aí ela enchia... Ela pegava, né? E saía distribuindo também. E sempre tinha várias sacolinhas cheias de acerola no freezer dela. Uhum. E aí, quando a gente queria pegar gelo, alguma coisa, ela falava, cuidado com o meu freezer, tá cheio de carne. Mas era uma sacolinha de acerola.
Delícia. Então, assim, nas condições que você tem, você pode optar por coisas... positivas, por coisas mais benéficas para a sua saúde. Ao invés de ser uma casa toda entulhada, cheia de coisas que você foi comprando, quem sabe você deixar ela mais minimalista, você deixar ela mais arejada, você ter aquilo que realmente você precisa e não o que você deseja, né? Porque se a gente for nessa onda de consumismo, às vezes a gente não sai de uma situação porque está comprando mais de alguma outra coisa que a gente não precisa. Então, quando eu falo de boa moradia, é nesse sentido, de você poder optar por aquilo que é melhor dentro das condições que você tem.
A simplicidade, ela de alguma forma nos passa uma mensagem muito mais positiva do que a ostentação.
Com certeza.
É sobre isso, sobre o simples, sobre o bem cuidado, sobre
o zelo.
As coisas simples... que são zelosas. Eu cresci do lado da casa dos meus avós, né? No mesmo terreno. E eu lembro que a casa da minha avó era o Point. Lá tinha um fogão a lenha.
Que delícia, hein?
É, um fogão a lenha dentro de casa. Mas é o fogão feito de barro. Não é esse fogão a lenha, né? Sabe, velho?
Sim.
O fogão de barro.
Raiz.
Só que aquela chapa lá tinha uma caixa de madeira ali de lenha. A gente sentava naquela caixa no inverno e aí colocava uma banana para assar na brasa. Banana da terra para assar
na... Banana da terra.
Então, assim, o simples. É sobre isso a boa casa.
E aí, o pequeno zelo também, né? Às vezes tem uma reforminha para fazer, nada custoso, mas que às vezes a gente deixa sempre para depois, né? Então, a gente ter aquele cuidado mesmo de manutenção da nossa casa. Isso é muito importante.
Essa reforma.
E não só essa
reforminha aí é maravilhosa.
E aí eu puxo o gancho, né? Que a gente vai. O nosso corpo, ele é um templo. E muitas vezes a gente também tem que reconstruir o nosso templo. Nós chegamos aqui, 2025, com o corpo que você está. Não sei quais foram as águas que passaram aí pela sua vida, quais são as doenças que chegaram, mas a Bíblia ela nos ensina sempre nesse sentido de renovo, de renovar, de repaginar aquilo que existe. A partir do momento que você consagra ao Senhor esse templo, esse corpo, Deus te dá uma nova chance de você fazer diferente, de você reconstruir esse templo de uma forma a realmente honrá-lo. Não tenho condição financeira de fazer grandes mudanças na minha alimentação. Mas quem sabe, se você fizer algumas mudanças que não sejam aí tão custosas, aumentar a quantidade de água, aumentar a quantidade de sol que você toma, o exercício físico, uma caminhada, que não é nada custoso.
O verdinho você, antes
a,
do...
A verdura que você pode até plantar, caso você não tenha condição de compra. E isso tudo vai fazendo com que o seu corpo se desintoxique, você desinflame e as suas doenças vão diminuindo. A sua quantidade de custos na farmácia também vai diminuir. E tudo isso vai gerar em você um grande equilíbrio. Então, essa reconstrução do templo, ela é possível e viável para todos os seres humanos, porque ela realmente está acessível por estar na natureza.
E aí eu aproveito e busco a boa alimentação.
Ô pastor, falar em boa alimentação, aqui houve um clamor pela receita do iogurte de coco.
Opa!
Vai precisar colocar lá na mídia.
Então você vai lá no meu Instagram, @nutri.adventista, vou colocar lá no meu story hoje, tá bom?
Olha!
Vamos combinar assim.
Eu soube que ela vai fazer, na próxima vez que ela vier aqui, vai trazer pra gente provar.
Vou me esforçar pra isso. Agora eu moro num lugar que tem uma vendinha de coco, e eu vou pedir pra ele reservar pra mim.
Olha aí. E eu ouvi dizer até que a Larissa vai comer.
Ela você vai mudar pra perto da minha
vida. Provar. Comer, assim, é uma palavra muito forte, Veri. Mas vamos falar de boa alimentação, então?
Vamos. Falando de boa alimentação.
Assim, no mineirês, falar assim, a pessoa tem que comer bem.
É comer bastante.
Tem
razão. Mas o que é
não
comer
pode
bem?
Pode negar, tem que comer.
Aquela montanha.
Nem dá pra ver o velho
às
atrás
vezes
do prato.
Às vezes é preciso uma montanha.
Temperança, tá na lista dos remédios.
É outro remédio. Mas a boa alimentação, o que é o básico? Comer aquilo que Deus criou. Então, a comida de verdade, ela vai ser um bom norte aí para você começar a ver se aquilo que você tem na sua geladeira, tem no seu armário, está realmente sendo bom para o seu corpo. Então, aquilo que é mais natural, que é mais integral, que veio, né, da natureza de uma forma menos ultraprocessada, vai te ajudar a ter uma saúde ótima. Eu estava vendo esses dias que reduziram a quantidade de arroz e feijão, né? As pesquisas mostraram que as pessoas estão comendo menos arroz e feijão. E isso não significa que elas estão ficando mais saudáveis. Na verdade, significa que elas estão migrando para uma alimentação mais ultraprocessada, mais junk food, né? Que aquela comida rápida, aquela coxinha, aquela refrigerante que você pega na padaria e sai comendo, né? As pessoas estão comendo menos comida de verdade. Isso vai afetar diretamente a saúde. Então, o básico é isso. Depois entram os detalhes, que é quais são esses alimentos que são mais benéficos para a sua saúde. Então, as frutas, legumes, verduras, alimentos integrais, né? Então, entre um arrozinho branco, um arroz integral, entre um trigo branco, um trigo integral. Então, tudo aquilo que é mais integral, ele vai trazer mais nutrição para você. E os feijões, né, que são aí uma grande fonte de proteína, não são apenas proteína, mas tem muita proteína ali.
Lentilha,
ervilha, grão de bico, feijão fradinho, feijão azul, que é preto, branco, rajado, enfim, vamos fazer uma lista, né? Mas Deus
resgatando feijão com arroz.
Isso aí, vamos fazer uma campanha, porque
está na nossa identidade de brasileiro, não pode deixar.
Feijão com arroz e uma farinhazinha.
E eu ouvi algumas pessoas que são adeptas da dieta carnívora falando assim, olha, estão reduzindo a ração do brasileiro porque eles estão comendo mais carne. E isso é bom, né? As pessoas estão tendo condição financeira aí para comer carne. Então, isso é uma polêmica gigante. Mas essas carnes, elas são associadas, principalmente em grandes quantidades, e principalmente os embutidos, a uma redução de expectativa de vida. Então, o que a gente vê na ciência comprovado é que quanto mais sua alimentação é à base de plantas, mais qualidade de vida você tem. E voltando a esse assunto de espiritualidade, né, que é aqui a nossa base de hoje, é que as pessoas que elas frequentam cultos religiosos, que elas são devotas, né, e praticam mais atividades com a sua comunidade religiosa, elas tendem a viver mais, elas tendem a ter menos morte por qualquer causa. E isso é muito interessante. Então, as pessoas que elas são fiéis, né? Que elas buscam ali a Deus, o contato com Deus, elas têm de 26% a 33% menos de chance de morrer por qualquer causa por conta da sua vida espiritual.
E então, também,
é bem interessante isso.
E também, Liliane, a maior percepção, lucidez espiritual, ação do espírito à medida que eu cuido daquilo que eu consumo, porque não tem como separar. Quando eu vou apresentar uma mensagem, né, essa é a minha experiência, eu vou falar no sábado de manhã, eu me abstenho de um grande consumo de alimento, e o alimento que eu vou consumir é a fruta, uma castanha, um suco. Isso vai trazer mais lucidez.
Perfeito.
Né? E se você quer ouvir a voz do Espírito, o seu cuidado dentro das suas possibilidades, porque eu acredito sempre na ação amorosa de Deus. Deus olha para cada um, em cada realidade, né? E Deus age. Então, dentro do meu conhecimento, eu vou fazer o melhor, aquilo que você falou, eu vou fazer o melhor, porque eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. Não é que o Senhor está discriminando, não é sobre isso, né? Porque o Senhor está agindo com aquele amigo lá do Chad, que eu faço o projeto, que vai comer uma vez no dia. O Senhor está agindo na mente dele também. Mas a gente, dentro do nosso conhecimento, eu não vou, né? Eu não vou me alimentar de forma, né, assim, extravagante, né, intemperante, se eu tenho conhecimento. Eu vou dificultar a ação do Espírito Santo falando para mim, né? Eu não posso esquecer disso.
E é muito interessante, né, quando você lê ali em Isaías 58, que fala sobre essa intercessão, né, que nós podemos fazer para outras pessoas. Se você pratica, né, não só a oração, porque às vezes a gente ora por um doente, a gente intercede por alguém que está precisando de cura, mas às vezes você deixa de usar uma ferramenta poderosa que é o jejum. Você jejuar faz uma diferença muito grande quando você junta o poder do jejum e da oração para a intercessão de alguém. Então, né, se você está precisando aí de um milagre, se você precisa realmente que Deus ele aja na vida de uma outra pessoa, você pode, com certeza, usar dessas ferramentas que o Senhor Deus nos orientou para que se faça o melhor, que você possa ser um canal de bênção. Seja qual for o desfecho, a sua oração ela será ouvida pelo Senhor e as coisas serão conduzidas da melhor forma.
Não, isso não é um ato de penitência.
Não.
Mas ele é físico, né? Fisiológico.
Exato.
Menos alimento no estômago, né? Menos produção, né, do processo digestivo, né? Porque o cérebro vai mandar
informação. O sangue deixa de jogar tanta energia para o estômago, joga realmente para a mente.
Para o cérebro, exatamente, para a mente. Então, isso é fisiológico e a gente precisa entender isso. Temos tempo ou já acabou?
Porque não,
eu quero ler um texto.
A gente tem. Inclusive, para o seu texto, pastor, a pergunta que eu faço é se a nossa alimentação, a maneira que a gente cuida do nosso corpo, também reflete a maneira que a gente adora a Deus?
Com certeza. Com certeza. Esse é o nosso culto racional. Né? Paulo vai dizer na carta aos Romanos, e a Liliane citou, o meu corpo é o templo do Espírito Santo, é a habitação de Deus. Lógico, o texto ali, o contexto do texto é prática sexual ilícita, mas isso se aplica à forma como eu estou usando o meu corpo. Então, se eu estou colocando para cá alguma coisa que vai me prejudicar, eu não, né? Ele é a habitação do Espírito. Como é que o Espírito vai falar para mim, né? E aí a gente, o nosso foco aqui é a alimentação, mas a gente pode abrir de várias formas, voltando aos remédios, se eu não estou dormindo direito, se eu não estou fazendo exercício físico, né? Se eu não estou sendo temperante, a gente tem vários fatores, se eu não estou bebendo água, né? Então vai influenciar o meu processo de adoração, com certeza, né? Que deve ser um culto racional. Mas o texto que eu quero citar é 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, que diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está falando do meu espírito, né, dos meus pensamentos, das minhas emoções e do meu corpo, né, porque dessa forma eu também manifesto quem Deus é, eu revelo quem Deus é.
E eu submeto a ele essa vontade, porque o nosso corpo ele quer fazer o que quer. Né? A gente quer dormir até mais tarde, a gente quer ficar fazendo comidas que não são saudáveis. A nossa carne, ela deseja aquilo que é mais gostoso.
A gente não quer fazer exercício físico.
Mas quando a gente submete ao Senhor aquilo que nós temos de escolhas no nosso dia a dia sobre esse assunto dos hábitos, ele vai usar essa forma de adoração, essa fidelidade para abençoar tanto você quanto as pessoas ao seu redor.
E a gente vai perceber também quão prazeroso é, né?
Quão prazeroso é.
Na prática. Liliane, eu acredito nisso. Exato. Como uma ação sobrenatural. Estou pensando agora num ouvinte que precisa abandonar algo. Né? Eu tenho vício, né? Eu acredito na ação do Espírito para fazê-lo dominar. Esse é um fruto do Espírito, é o domínio próprio. Sim. Então, se você precisa mudar o seu hábito, aí, algum hábito, que não é fácil, né? Ou acrescentar, eu preciso começar a fazer exercício físico. O Espírito vai agir, isso vai acontecer. Pode acreditar. Quer começar a comer verdura? Clame ao Espírito, o Espírito vai te ajudar. Eu tenho que parar também.
Todos nós chegamos ao final por hoje. E que prazer receber a doutora Lili com a gente. Volte.
Eu que agradeço o convite e eu espero que essa conversa fique aí no seu ouvido até o horário que você for dormir, para que você realmente possa fazer essa entrega. Senhor, eu não quero, mas que o Senhor faça em mim uma restauração.
Amém. Tem que comer pouco hoje à noite, né? Pra dormir bem.
Isso, pra gente se encontrar amanhã de novo aqui.
Até amanhã, até amanhã.
Até lá.
Novo Tempo Notícias. Horário de Brasília, agora 5:55. O INSS anunciou nesta quarta-feira a suspensão do Programa de Gerenciamento de Benefícios, o PGB, que pagava bônus a servidores para reduzir a fila de aposentadorias e pensões. A decisão foi comunicada pelo presidente do órgão, Gilberto Vale Júnior, ao Ministério da Previdência após o apagão orçamentário. O INSS tem hoje mais de 2,5 milhões de pedidos pendentes e a medida pode agravar a fila. O Sindicato dos Servidores alerta que, sem o bônus, o atendimento deve piorar ainda mais. O governo admite que a suspensão é preventiva, mas não há previsão de quando os recursos serão recompostos. O presidente da Síria, Ahmed Ashara, vai pedir ao governo de Vladimir Putin a entrega do ex-ditador Bashar Assad. O pedido vai ser feito nesta quarta-feira durante uma visita oficial a Moscou, na Rússia. Segundo a agência Síria Sana, Al-Shara quer levar Assad de volta à Síria para julgamento por crimes contra a população entre 2000 e 2024. Assad fugiu para Moscou em dezembro de 2024, após ser derrubado pelo grupo rebelde Hizb. Putin e Al-Shara também devem discutir o futuro das bases militares russas na Síria e novos investimentos econômicos entre os dois países. Outras informações daqui a uma hora. É notícia. A Novo Tempo informa. Jackson França para o Novo Tempo Notícias.